Estamos em mais um momento dos Vizinhos do Presidente, um programa que já começa a ter algum histórico nesta nossa rádio da Freguesia de Belém. E é um presidente que eu tenho hoje como convidado, é o presidente Filipe Almeida, de Portugal Inovação Social. Presidente de Portugal Inovação Social, estou a dizer bem.
Está a dizer bem.
Muito obrigado por ter vindo, vou gostar muito de ouvi-lo com certeza.
Obrigado.
E a primeira pergunta, que é inevitável, explique-nos a todos o que é o Portugal Inovação Social, porque alguns não sabem, eu soube há muito pouco tempo o que era, embora tenha-me fascinado um bocado pelo conteúdo desta ação que vocês desenvolvem.
Claro que sim. Muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui e juntar-me a este projeto também pioneiro e inovador da Rádio da Freguesia de Belém. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública, pioneira na Europa, iniciativa pública, portanto, do governo português, ela é pioneira na Europa, que pela primeira vez, ou seja, tornou Portugal um país pioneiro em quê? Na mobilização de fundos europeus para financiar e apoiar a inovação social. O que é a inovação social? Basicamente traduz-se na experimentação de novas respostas para qualquer tipo de problema social que nos afete coletivamente. Traduz-se em produtos, serviços ou metodologias inovadoras para dar resposta a problemas sociais. E a Portugal Inovação Social mobilizou fundos da União Europeia desde 2015 para financiar estes projetos e permitir que estas iniciativas da sociedade civil em todo o país possam ser experimentadas em todas as escalas e porventura vir a inspirar políticas públicas no futuro também. À data de hoje, são já 693 projetos que aprovamos em todo o território continental.
Só um bocadinho mais de esclarecimento. Não é uma ONG, não é uma empresa, é uma
não.
Coisa que está entre o
não.
Meio caminho de várias coisas.
A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública criada por resolução de Conselho de Ministros, ou seja, é um programa de política pública que tem uma estrutura pública que coordena a sua execução, que é uma estrutura de missão com o mesmo nome, Portugal Inovação Social. É dessa estrutura de missão que sou Presidente.
São mais de 600 projetos já aprovados. Que tipo de projetos é que vocês recebem e aprovam? O que é que nós, cidadãos, podemos lucrar com isso, na prática?
Na verdade, nós fomos agnósticos desde o início em relação à natureza dos problemas sociais a que estes projetos poderiam dar resposta. Portanto, temos projetos que dão resposta a muitos problemas diferentes, em escalas muito diferentes. Desde projetos que tratam e que dão resposta às dificuldades do isolamento social dos mais velhos, a projetos que dão resposta a problemas de insucesso escolar ou de abandono escolar, ou, por exemplo, projetos que tratam a questão da reincidência criminal, trabalhando com reclusos ou ex-reclusos, ou projetos que, por exemplo, estão a propor novas metodologias também de ensino nas escolas. Aliás, e vários, temos alguns projetos que tocam geograficamente o território onde estamos aqui em Belém também. Destes 693 projetos, 63 estão em curso na área de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, e alguns deles tocam aqui, posso dar alguns exemplos, aqui bem perto. Por exemplo, o projeto Apps for Good é um projeto que se propõe, desafia estudantes e alunos, estudantes do ensino secundário e professores em todo o país a desenvolverem aplicações de telemóvel para resolver problemas da sua comunidade. E, portanto, com isto promove simultaneamente o desenvolvimento de competências digitais nas crianças, porque têm uma formação para desenvolver a aplicação, e, por outro lado, desenvolve também a consciência social, porque a primeira coisa que estas crianças têm que fazer é sair da sala de aula, olhar à sua volta e perguntar que problemas há na minha comunidade e como é que eu posso tentar ajudar a resolvê-los. Isto é uma pequena revolução que se pode provocar na vida destas crianças quando se lhe dá esta possibilidade de olharem à sua volta e se lhes diz tu podes ajudar a melhorar a nossa vida. Esse projeto está em curso na Escola Paula Vicente, mesmo aqui ao lado.
Mas não há alguma dislexia, algum analfabetismo social das pessoas? Elas sabem que existem esses projetos? Elas conseguem recorrer àquilo que é o vosso fundo? Eu não sei se é um fundo, acho que é o Fundo Social Europeu e depois vocês administram.
Sim, basicamente.
Parte utilizamos do Fundo Social Europeu,
exatamente. A fonte de financiamento é o Fundo Social Europeu e o Orçamento Geral do Estado, que tem que complementar o Fundo Social Europeu. Mas sim, claro que sim. No início foi mais difícil, porque em 2014, quando foi criada a Portugal Inovação Social, e em 2015, o conceito de inovação social ainda era muito escorregadio e era muito pouco claro o que é que isso significava. Entretanto, fizemos um trabalho de fundo com uma equipa que temos de ativadores, como chamamos, de representantes regionais, que trabalham com câmaras municipais, com organizações sociais, com empreendedores, com empresas, procurando esclarecer o que é isto, que basicamente a inovação social já existe há muito tempo e naturalmente também estes processos de empreendedorismo social também, mas era preciso dar-lhes um nome e trazê-los para esta primeira linha da experimentação social, como lhe chamamos. E é isto, sim, já recebemos nos últimos 4 anos cerca de 1.200 candidaturas em todo o país. Como disse, são 693 projetos aprovados. Se nós descontarmos destes os 201, que são projetos apenas de capacitação e desenvolvimento de competências nestas equipas, ainda estamos a falar de quase 500 projetos, que correspondem a quase 500 ideias novas, traduzidas em produtos, serviços ou metodologias, para responder aos problemas sociais. E isto acontece com startups sociais, de jovens qualificados que optaram pela carreira do empreendedorismo social, mas acontece também dentro de IPSS e de estruturas de organizações mais tradicionais, que já dão outras respostas, mas encontraram aqui uma oportunidade para experimentar fazer diferente, experimentar uma forma diferente de dar resposta àquele problema em que são já especialistas.
São, portanto, respostas aos coletivos, um indivíduo ou um individual, aquele que se constitui como um empresário em nome individual. E de repente tem uma grande ideia social, pode apresentar um projeto?
Não, tem que ser estruturas coletivas, sim. A maioria delas são associações, temos fundações, cooperativas, misericórdias, mutualidades, algumas empresas também, até instituições de ensino superior, também estão a desenvolver projetos de inovação social no país, já são várias que estamos a acompanhar. E, portanto, mas depois há outra dimensão. A Portugal Inovação Social nasceu com 2 objetivos. Por um lado, promover a inovação social, leia-se financiar estes projetos de que falei, mas por outro lado, dinamizar aquilo que se chamou na altura o mercado de investimento social, ou seja, influenciar também com este tipo de política pública a forma como os investidores públicos e privados canalizam as suas verbas para projetos sociais. E, portanto, nos instrumentos que estamos a gerir, ou seja, instrumentos de financiamento, depois de mobilizar estas verbas, há sempre um lugar à mesa para os investidores sociais. Nós nunca financiamos sozinhos, financiamos a par com outro tipo de entidades, sejam câmaras municipais, sejam empresas, sejam fundações ou qualquer outro tipo de entidade. E isso reforça a qualidade dos projetos também, porque depois estas instituições transferem competências, acompanham o processo experimental da inovação social, e acaba por ser muito interessante. Nós trabalhamos, neste momento, já são 166 municípios que estão a cofinanciar projetos connosco, o que sim, é mais de metade dos municípios no território nacional, continental também.
Tem muitos casos, tem assim um caso de sucesso, de êxito que possa...
Muitos!
Mas dê-me um exemplo para nós ficarmos todos contentes e dizermos, vale a pena então saber mais coisas da inovação social.
Então, olha, vou-lhe dizer vários e tenho que mandar calar porque depois
então,
vai ser difícil.
Então eu recosto-me aqui na cadeira e fico então, a ouvi-lo com todo o gosto.
São vários exemplos de... Como são projetos muito diferentes, faço assim um mosaico rápido de coisas diferentes.
Muito
por exemplo,
bom, agradeço. Muito bom.
Por exemplo, o Colored. O Colored é o primeiro código visual para daltónicos criado no mundo. Foi criado pelo designer Miguel Neiva, que não é daltónico, mas que estudou o assunto do ponto de vista académico e científico, criou um código visual para daltónicos. Hoje em dia já está em dezenas, centenas de milhões de artigos em todo o mundo. Nós estamos a financiar também a sua expansão em Portugal, mas já está espalhado por todo lado, seja nos lápis de cor, seja nas etiquetas da roupa, seja nas linhas de metro, seja nas bandeiras da praia ou em Lisboa até nos semáforos.
O primeiro exemplo que eu conheço, e até conheço a origem com a autora, e que não sabia que tinha passado por vocês, podia ter sido até uma das coisas que eu punha nos apontamentos para lhe perguntar, mas é um grande exemplo esse.
Esse é o Colored, portanto, estamos a falar, porquê que é inovação social? Porque temos aqui um problema social, o daltonismo, razoavelmente negligenciado, não há grandes soluções para pessoas com daltonismo, e o Miguel conseguiu com a sua equipa criar um código visual que permita às pessoas pelo menos distinguir algumas coisas, e é interessante porque o que estamos a financiar em Portugal é um percurso, um périplo amplo pelas várias escolas em ações de sensibilização, rastreio e de equipamento das próprias escolas com soluções do Colored. E é muito impressionante a quantidade de miúdos que se descobre nestes processos que são daltónicos, porque o daltonismo tem graus muito variáveis, e que sofriam de bullying, autobullying, porque achavam que eram burros, porque é muito difícil, quando o grau não é muito radical de daltonismo, perceber que nós é que não estamos a ver as cores como os outros. E quando a professora diz sublinha a verde o que está certo e a vermelho o que está errado, ele vai enganar-se e não vai perceber porquê, porque ninguém ali põe na equação de que talvez ele não esteja a ver as cores como nós. Enfim, isto é um exemplo. Mas, por exemplo, o Projeto EQI. O Projeto EQI é uma nova metodologia lúdica para ensinar o alfabeto. Está em centenas de escolas, já envolvendo milhares de alunos e centenas de professores. O que é esta metodologia? É muito simples. É um baralho de cartas onde se ensina o alfabeto a todas as crianças, simultaneamente com quatro linguagens inclusivas. A linguagem gráfica, como a conhecemos, mas também a linguagem fonética universal, e depois o braille e a língua gestual portuguesa. E temos, neste momento, centenas de crianças ditas normais a aprender o A, o B, o C, por aí fora, mas também em braille e também em língua gestual. Isto é uma revolução também porque muda a forma, as estruturas mentais de como nos relacionamos com a língua. Descobriu-se, entretanto, que esta metodologia também ajuda a mitigar alguns problemas de dislexia, porque a criança que não distingue o B do D acaba por usar os gestos e perceber mais, e aprende-se mais rápido também. Isso também está a ser acompanhado do ponto de vista científico, para perceber o impacto. E é um projeto que nasceu da cabeça da Salmira Macedo, uma excelente empreendedora de Trás-os-Montes, que entretanto já foi espalhando pelo país a sua magia com a equipa. Esse é outro exemplo. Mas, por exemplo, posso-lhe falar também do Valorino. O Valorino é outro, para não sair do Norte. O Valorino é um projeto
podemos
interessante.
Sair, estamos em Belém.
É. Podemos sair. E já cá chegamos. Aliás, o Apps for Good já está aqui na Paula.
Estava a puxar para aqui. Estava a querer que falasse também de algumas coisas mais próximas.
Não. Sim, mas, não, mas isto está, mas está aqui então também. Isto também está aqui. O Valorino é um projeto que, basicamente, o que faz é concentra várias fases do ciclo fabril da indústria local e só contrata pessoas com deficiência. Basicamente faz um acordo com as empresas e com a indústria local, dizendo assim, ok, o que vamos fazer é, vocês entregam-nos a nós diferentes fases do ciclo fabril, seja a embalagem, seja o que for, nós contratamos pessoas com deficiência, damos formação on the job a essas pessoas, vocês vão podendo acompanhar o seu trabalho e lá mais na frente, ganhando essa confiança e minimizando o vosso risco de integração, depois contratam-nos. Um sucesso absoluto. Ou, por exemplo, as aldeias pedagógicas, que é outra bela ideia que pode ser espalhada por todo o país, e já estamos a financiar mais 3 aldeias depois de uma primeira na remota aldeia da Portela, perto de Bragança. Basicamente o que fazem é mapear o que foi a história de vida daquela dezena ou duas dezenas de idosos que moram numa aldeia remota, daquelas bonitas que nós temos em Portugal, mas com pessoas anónimas que estão simplesmente à espera que se conclua o seu ciclo de vida, e fazem um contrato com eles, que é recuperar os ofícios e os saberes que eles tinham. E a senhora que fazia pão volta a fazer pão, o senhor que batia ao ferro bate ao ferro, quem faz os cestos faz os cestos, quem trata de animais trata de animais. E aceitam ser visitados na sua casa e no seu contexto por qualquer pessoa, sejam eles turistas, sejam crianças ou sejam outros idosos também.
E há complemento imaterial nisso, a história que se perdeu, a palavra que se perdeu, aquilo que é a memória do povo.
Sim, é o processo que também permite esta ponte intergeracional e dá um projeto de vida significativo a estas pessoas naquela fase da vida. E depois, já agora, com outro detalhe, nestas aldeias há sempre uma escola ou um edifício abandonado, comunitário, e o que fazem é põem ali algumas máquinas básicas e, de repente, aqueles idosos já estão a fazer uns aventais, umas compotas e a vender coisas, e já agora espalham 3 ou 4 computadores a toda a volta e, à distância de um clique, eles estão a falar com os netos que nem conheciam, que estão emigrados em França. E até esta pequena componente de inclusão digital é possível depois motivar estas pessoas e de lhes chamar mestres. Isto está a acontecer em Portugal. Isto é inovação social também. Ou então a criação de uma companhia de ópera dentro de uma prisão. Também está a acontecer em Portugal. Um projeto que talvez já tenham ouvido falar da ópera na prisão, do estabelecimento prisional de Leiria, é isto. O mestre Paulo Lameiro, com a sua equipa, criou uma companhia de ópera dentro de uma prisão com reclusos e fazem espetáculos com a Orquestra Gulbenkian, juntando as comunidades. Os próprios guardas prisionais fazem parte do espetáculo. E dão
uma Mas Leiria é uma escola-prisão, salvo erro, e tem muitas situações de rave, de regime Sim. aberto virado para o exterior. Portanto, aí é um bocadinho mais fácil, se calhar, de operar que noutras prisões. Mas pode generalizar a saúde.
Mas já está a ser espalhado para... Exatamente, a ideia é que estas metodologias depois possam ser, uma vez comprovado o seu impacto, possam ser replicadas. Mas o que é radical é a metodologia. É a criação de uma companhia de ópera, e não é só a companhia, já tem o espaço e até já estão a desenvolver parcerias com a Irlanda e com Barcelona, Dublin e Barcelona, de base tecnológica, coisa muito avançada. Portanto, também está a correr muito bem. Isto são alguns exemplos, ou por exemplo, vamos a outro, um exemplo mais próximo de nós, o E-Guide, da Terra dos Sonhos. A Terra dos Sonhos está localizada aqui ao lado. O E-Guide é um projeto que também estamos a acompanhar, e basicamente é um guia, é a possibilidade de dar apoio a doentes oncológicos e às suas famílias no momento em que aquela notícia cai dentro da família, que é muito estruturante. E basicamente o que o E-Guide faz é ter alguém que dá resposta a todas as necessidades imediatas que que ocorrem numa família quando aparece esse diagnóstico. Estão a trabalhar com o IPO, com a Santa Maria, já fizeram os primeiros contactos com o São Francisco Xavier também. É gente experiente, muito empenhada, e é uma resposta que não existe ainda. E estão a trabalhar em parceria, naturalmente, com as unidades de saúde. Os médicos tratam do corpo, mas eles vão tratando tudo o resto, incluindo da própria família, porque um cancro, como outras doenças, não afeta só a pessoa que fica doente, toda a família fica doente. E é preciso dar esse apoio. É um exemplo.
Uma componente
diferente.
Social a coisas que parecem, à partida, menos sociais.
Sim, sim.
Como os resultados da ciência, com a ação da ciência nos nossos corpos, sim. Em termos práticos. Filipe Almeida, na sua vastíssima cartografia, há aqui uns pontos que se destacam. Quando nós dizemos, ele formou-se em economia, dizemos que deve ser um chato, fala de números e pouco mais, depois começamos a descobrir as pessoas e a gostar mais disso, depois fez um doutoramento, penso que em gestão, já não me lembro, mas qualquer coisa parecida com isso, se quiser dizer, até ficamos todos contentes, gestão de empresas e doutoramento em administração.
Sim.
É isso? Estou a dizer bem?
É, mas a licenciatura também não é economia, é ligeiramente ao lado, foi numa época em que ainda não havia licenciados em gestão. Assim foi e candidatei-me ao curso de gestão. Portanto, eu sou formado em gestão de empresas. É ligeiramente ao lado da economia.
Mas é professor da Faculdade de Economia, ou foi professor? É
isso? Sou professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 1996.
Então foi, a minha confusão foi essa só.
Sim, é a Faculdade de Economia, tem quatro áreas científicas: a economia, a gestão, as relações internacionais e a sociologia. Eu sou professor de gestão na Faculdade de Economia. Há 5 anos que não sou, tenho o vínculo suspenso, porque há 5 anos sou presidente da Portugal Inovação Social e, portanto, estou em comissão de serviço nestas funções.
Digamos que tem mais que fazer neste momento.
Muito mais.
Muito mais que fazer. Mas há aqui umas paixões, eu dizia nesta cartografia, há coisas que parecem que encaixam em tudo aquilo que disse. Paixão social, obviamente. A música é uma das suas paixões também?
Também.
Quero-me dizer como? É só melómano, coleciona discos ou toca alguma coisa?
Também sou músico. Tudo junto. Também sou músico. É isso. Sou músico. Não sou músico profissional. Já fui quase músico profissional. Cheguei a ser músico da BMG Ariola, na altura em que o Tose Brito era diretor. Gravámos discos e quase fui profissional, mas entretanto terminámos os cursos todos e cada um foi à sua vida.
Mas como instrumentista?
Sim, como instrumentista. Toco guitarra e sou compositor também. Tenho vários discos publicados.
O Palmeira tem que seguir as suas coisas, tem que andar à procura, se calhar até comprar um disco.
Então posso já sugerir a última em que estive envolvido. Claro, é procurar nas plataformas digitais um projeto muito bonito chamado Viela dos Abraços.
Viela
dos Abraços. É lindo, e o disco chama-se Delicadeza. É um disco cantado com música original minha, que produzi também com belíssimos músicos de jazz do nosso país, mas não são canções de jazz, embora possam cheirar um bocadinho, e cantado pela maravilhosa cantora Inês Viterbo, que ficou mais conhecida por um primeiro dueto que fez com o Miguel Araújo, chamado Balada Astral, e entretanto, depois, passado uns anos, gravámos este disco, ano passado, penso eu, e é um disco que me orgulho bastante, porque é feito com amor.
Eu quero um som delicado, sem ter pressa. Quero um amor mergulhado de cabeça. Quero um verso do Bocage sobre a mesa. Quero uma luz de presença sempre acesa.
E sei perfeitamente quem está a falar, Inês Viterbo. Exatamente. Ainda bem que nós estamos a falar com conhecimentos de causa, porque senão ficamos aqui ainda mais fascinados do que já estamos. Humanista com vocação metafísica. No seu currículo esta frase eu sublinhei 50 vezes. Humanista com vocação metafísica. Bom, não estando o homem no centro das coisas, neste momento é um bocado periférico, é mais um indivíduo do que o ser humano que está no centro das coisas. Explique-me lá esta frase.
Essa frase foi cunhada por outros, não por mim próprio.
Calculo.
E acabei por herdá-la por ser uma provocação a mim mesmo. Portanto, é uma frase que eu permiti que se usasse na breve descrição biográfica para que não me esquecesse disso que viram em mim. Mas é isso, ou seja, humanista com vocação metafísica, porque em geral interessa-me pelo que transcende o físico, em todas as áreas, seja a música, seja qualquer outra, e humanista, porque os meus interesses são muito diversos e, em geral, sempre com o ser humano, com as ideias e com os afetos no centro das minhas preocupações. E acho que é a combinação disso tudo. Eu sou um pouco um ser esquizofrénico, porque eu sou formado em gestão de empresas, eu fui professor durante muitos anos de finanças e é difícil ser mais ortodoxo do que isto.
Nem vou por aí, porque houve outros.
E consultor.
Marcaram.
E consultor. E consultor nessas áreas também. Mas depois fiz um MBA nos Estados Unidos, onde estudei psicologia durante algum tempo, e doutorei-me em filosofia moral nos temas da ética no Brasil. Tudo isto é muito estranho. E acabei a última fase da minha carreira académica a dar aulas simultaneamente de finanças, de ética, que é a filosofia, e de comportamento organizacional, que é a psicologia aplicada. Portanto, é uma combinação diferente de interesses. Pusermos em cima disto a música e muitas outras coisas, dá assim uma combinação muito dispersa de interesses, e acho que é por isso que...
Eu diria que sem ética a inovação é uma destrução. Se não estiver ética presente em todos estes processos que desenvolve, estamos muito tramados, se me permite a expressão.
A inovação, o conceito e a inovação pode destinar-se ao bem ou ao mal. Por acaso, a inovação social é dos poucos conceitos que já tem dentro de si o pressuposto do bem, porque a inovação só é social se ela se dirigir a combater desigualdades estruturais e a melhorar a autonomia e a vida daqueles que entre nós são mais vulneráveis. Senão não se chama inovação social. Portanto, dentro da ideia já está o pressuposto de que o bem é transversal.
Infelizmente é tudo social, até o que é antissocial. É, no fundo, afeta a sociedade, afeta o que é o societário e o grupo.
Sim.
E, portanto, tudo é social, nem que seja para negar o social. De qualquer das formas, sente-se orgulhoso deste trabalho que está a desenvolver?
Muito. Mais do que orgulhoso, eu sinto-me abençoado por esta possibilidade. Mudou absolutamente a minha vida e a forma como olho para o mundo e até para mim, mas principalmente a possibilidade de liderar um programa que é pioneiro em Portugal, na Europa, no mundo, que está a inspirar a evolução das políticas públicas na Europa. 24 dos 27 Estados-membros da União Europeia estão neste momento a preparar ativamente as infraestruturas de rede de conhecimento para criar estruturas muito semelhantes àquela que dirijo há 5 anos em Portugal. Vários países do mundo estão a fazer evoluir as suas políticas públicas de apoio à inovação social e incentivo ao investimento de impacto, como hoje lhe chamamos, inspiradas no que foi a boa experiência portuguesa. Estas coisas são, invariavelmente, historicamente, sabemos que são mais conhecidas muitas vezes lá fora do que cá dentro, mas é isto que está a acontecer. É uma revolução mais silenciosa, que não está nas primeiras páginas dos jornais, não há telejornais, mas neste momento, sendo tudo projetos experimentais, estes 693 projetos já têm um potencial de impacto em cerca de 1.400.000 pessoas, e são tudo projetos experimentais, não são respostas públicas consolidadas, estamos a experimentar novas abordagens, portanto é de facto silencioso, mas muito impactante, e para mim é uma bênção poder estar a acompanhar este processo, e principalmente ver o que aconteceu no país nos últimos 4 anos. Partimos num momento onde aprovámos os primeiros 35 projetos com aqueles 35 empreendedores e organizações um pouco mais despertas para o que estava a passar no mundo e esta possibilidade, e de repente isto multiplicou-se pelo país todo e hoje temos uma rede muito significativa de organizações e de empreendedores empenhados em mudar a vida dos outros. Isso acontece também no contexto universitário. Centenas de estudantes universitários com quem já tive contacto também nestas funções, que depois de ter contacto com a possibilidade de escolherem uma carreira alternativa, optaram por fazer essa experiência, porque hoje as novas gerações têm interesses muito diferentes daqueles que tinham a minha geração e as gerações anteriores.
Sim, e a pluralidade com que constroem currículos é completamente diferente.
Sim, e estão mais desmaterializados e estão mais ligados ao mundo, e portanto, e é uma questão ética também, porque hoje em dia, com a tecnologia, foi possível integrar na equação das nossas escolhas o outro, mas o outro que nós não conhecemos e de quem não gostamos, mas que existe, e portanto a preocupação com o outro invisível faz lembrar um pouco o mandarim do Eça de Queiroz, aquela experiência muito interessante, e isso é novo também, e é interessante também ver como é inspirador para as outras gerações.
Mudou a sua vida, isso foi a coisa que mais o entusiasmou por aquilo que disse, agora mesmo afirmou. E mudar a vida dos outros também entusiasmante.
São as duas coisas. Mudou a minha vida porque me deu a possibilidade de mudar de uma forma mais significativa a vida dos outros. De facto, eu estou no lugar muito interessante, porque não estou longe demais da realidade, mas ao mesmo tempo num lugar onde é possível desenhar os instrumentos e tocar a realidade e conhecer a Dona Maria e o Senhor José e perceber exatamente o que está a acontecer nos lugares onde estes projetos têm impacto. E, portanto, é uma experiência única, dificilmente terei outra oportunidade, mas já valeu a pena viver para tê-la, além de muitas outras, mas esta foi muito significativa, está a ser.
Viver para contá-la, como dizia o autor. Sim. Mas falando de escritores, como falou do Essa, eu pergunto-lhe se estes projetos são mais cidade ou mais serras. A cidade e as serras do Essa de Garoz fazia ali uma grande distinção entre os dois lados.
Olha,
como é que é? Isto está no Portugal mais profundo, está no Portugal menos que tem menos acesso, no fundo, às grandes linhas de mudança, ou não?
Sim. Enfim, às vezes sinto-me um jacinto, porque nós partimos de grandes estruturas europeias com fundos europeus, portanto, nas grandes metrópoles, mas se o objetivo da inovação social é combater desigualdades e promover a autonomia dos que entre nós são mais vulneráveis, nós temos que perceber onde é que eles estão. Eles estão dentro das grandes cidades também, mas estão também no resto do país. Por isso, dos 150 milhões de euros, cerca de 150 milhões de euros que já de financiamento já aprovado para estes projetos todos, a maioria, a esmagadora maioria deste valor está nas zonas do interior. Nós temos representantes regionais espalhados por todo o país que garantem que em cada lugar, se houver programas inovadores ou potencial de desenvolver ideias inovadoras, nós estamos lá a apoiar e a ajudar essas pessoas a construir um projeto até ao momento em que se podem candidatar a estes fundos. Portanto, a esmagadora maioria dos projetos acontece em zonas ditas rurais ou do interior. Embora tenhamos projetos também, como eu disse, em Lisboa, muitos no Porto, porque depois há estas desigualdades também são muito significativas dentro das cidades. Há muita miséria, muita tragédia ignorada dentro das próprias cidades e não podemos ignorar que só na área metropolitana de Lisboa são 3 milhões de pessoas e, portanto, está uma parte significativa do país aqui concentrada. E o facto de haver um PIB per capita médio que coloca a região de Lisboa acima das outras regiões não significa que toda a gente tenha boas condições de vida e, infelizmente, ainda é esse o critério para a atribuição de fundos europeus que se utiliza para, nas várias regiões do país.
Então a pergunta coloca-se, que é, precisamos de inovação social ou de atenção social primeiro?
Atenção.
Sim, sim, atenção.
Não, atenção.
Já temos, atenção separada já
temos. Atenção já temos, não é?
Precisamos mais de atenção aos casos sociais ou de inovação social?
Nós precisamos das duas coisas. Repare, se alguém tem fome, nós temos que dar-lhe um pão para comer hoje. Nós não podemos esperar 3 dias por uma solução. Nós precisamos dar pão hoje. Isso é ação social, é atenção social.
Eu ia perguntar uma coisa parecida com isso, mas já reformulo.
O que é inovação social? A ação social é dar pão a quem tem fome e resolver a carência de hoje porque não pode esperar. A inovação social é procurar uma solução para que não tenha fome amanhã. Ou melhor ainda, para que possa escolher o pão que quer comer mais tarde. E, portanto, são duas faces da mesma moeda. Nós precisamos de atenção social e da ação social, de intervenção social para resolver as urgências de hoje e precisamos de inovação para que elas não existam amanhã. E é isso que a inovação social procura.
Como sabe, o Governo vai tomar posse só lá para meados de março, as coisas atrasaram-se todas. Vamos começar um Orçamento Geral de Estado em duodécimos e andamos todos muito
tem
vagarinho.
Tem sido uma dificuldade.
E a minha pergunta é esta. Vocês não esbarram na burocracia. Eu faço um projeto, preciso dele, preciso do tal pão quotidiano, sim, e daquilo que me resolve os problemas imediatos e vou esbarrar na burocracia e esperar por isto 3, 4, 5 meses, 6 meses.
Sim, sim.
Até não poder mais.
É uma das grandes frustrações que carrego, é de não conseguir aliviar mais o processo burocrático que permite que estes fundos sejam de facto utilizados e depois executados na prática. Mas mantenho o pé na porta com a minha equipa, tentando sempre aproveitar todas as oportunidades para tornar o processo mais simples. Mas não é, não é. De facto é complexo, é pesado e para organizações pequenas que dependem destas verbas para funcionar, torna-se de facto asfixiante em alguns momentos, mas estamos a tentar minimizar isso e estou muito convencido, estamos a preparar o próximo quadro comunitário e eu penso que ele será todo mais simplificado porque há modelos de financiamento mais simples que estamos a tentar explorar.
Onde é que são sediados já agora e como é que nós podemos encontrá-los se precisamos de voz para apresentar um projeto?
O melhor é através da internet, no site da Portugal Inovação Social, é muito simples de encontrar, basta pôr Portugal Inovação Social e encontra imediatamente esse website. A sede da Portugal Inovação Social foi constituída desde o início e mantém-se em Coimbra, onde está a equipa nuclear, mas como disse, nós temos uma equipa territorializada também no Porto, em Évora, Leiria e Lisboa, naturalmente, e no Algarve. Portanto, através de um e-mail terão sempre resposta e, se houver alguma curiosidade, alguma dúvida, nós temos os tais representantes regionais, que são pessoas que prontamente telefonam, enviam um e-mail e estão em contacto.
Tem uma grande estrutura, eu vi no próprio site, descobri que há muita gente a trabalhar nisto. Filipe Almeida, eu sou Alexandre Honrado, gostei muito de conhecê-lo e estar consigo nos Vizinhos do Presidente. É um excelente vizinho que nós queremos ter por perto.
Muito obrigado.
E agradeço a sua presença aqui aos microfones da nossa rádio.
Muito obrigado.
Até sempre.
Os Vizinhos do Presidente.